Alô, galera alvinegra, hoje aqui a gente ao vivo, iniciando a edição número 153 do podcast Papo Alvinegro.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Hoje, no dia 23 de maio de 2021, agora exatamente às 6h38 da noite, 40 minutos aí aproximadamente após o final do clássico, né? E a freguesia do pessoal do América só falta aumentar. Tô aqui com o nosso amigo Diego Ivan, né? Pra gente começar. Meu nome é o Breno. Já vamos aqui saudando o Diego. Boa noite, Diego. Como é que tá aí as coisas? Alguma surpresa?
É, o clássico foi sem surpresas, né? O ABC fez o seu mando de campo valer e teve uma boa atuação hoje, uma atuação sem grandes brilhos, né? Porque, sinceramente, não é o caso. O nosso futebol, no momento, não tem condições de criar uma situação de brilho intenso. Mas o ABC fez uma partida muito correta, muito certa, soube aproveitar as deficiências do adversário, coisa que no primeiro jogo, no primeiro clássico do ano, nós não conseguimos fazer, e vamos falar mais aí a respeito desse jogo mais pra frente.
Pois é, né? Então vamos dar aqui uma passadinha nos resultados da sexta rodada do primeiro turno, do segundo turno do Campeonato Estadual. Está aparecendo aí na tela. Ontem a gente teve Palmeiras 3, Potiguar de Mossoró 4. Hoje teve ABC 3, América 1. Globo 2, Santa Cruz de Natal 3. E amanhã, fechando a rodada, a gente tem aí um jogo despretensioso, né, para cumprir tabela, de Força e Luz e Açu. A gente começando aí a ver os resultados dessa rodada, eu acredito que o clássico no domingo, já, a ambientação desse jogo já começou a se desenhar no dia de ontem, porque teve aquele jogo de Palmeiras e Potiguar do Mossoró. Mando de campo do Palmeiras, e era um jogo que influenciaria diretamente na classificação do campeonato, né? Aí o Potiguar de Mossoró ganhou a partida, assumiu a liderança e botou fogo no jogo de hoje. Deixou tanto o ABC quanto o América com a obrigação de vencerem o clássico de hoje. E assim, eu acredito que realmente isso tenha acontecido, porque assim, lá já nos 10 primeiros minutos do jogo, a gente já teve ali 2 gols. Diego, é o primeiro questionamento do nosso podcast de hoje. O Potiguar de Mossoró realmente está querendo disputar alguma coisa?
Cara, Potiguar de Mossoró, ele é useiro e vezeiro em mostrar alguma coisa e negar fogo, né? Principalmente contra o adversário, contra o América, eles são bastante conhecidos por entregar jogos e tal, apesar de ter vencido, acho que, um ou dois campeonatos em cima do América. Acho que foi, pelo menos,
todos dois
em cima do América, né? Os estaduais que o Potiguar tem, mas...
Exatamente 2004 e 2013.
Quando a gente imagina que o Potiguar vai deslanchar, porque... Depois daquela vitória sobre o ABC, eu achei que o Potiguar fosse emendar uma sequência de vitórias e até classificar no primeiro turno para a segunda fase. E acabou que ele perdeu a sequência, acho, todos os jogos na sequência, e acabou não classificando. Dessa vez ele chega com muita força, assim, com bons resultados, aí 4 vitórias e 2 derrotas. Mas o Potiguar é aquilo, né, bicho? Eu tô pagando para ver. O jogo deles em casa contra o América de Natal, geralmente é aquele 1x0 maroto pro América. Eu não confio nisso, não. Eu acho mais provável que o Santa Cruz vença o último jogo da rodada. O último jogo da fase de classificação, que é contra o Palmeiras. Eu acho que é no Frasqueirão esse jogo. Não, não é no Frasqueirão, deve ser no Arena das Dunas esse jogo, porque todos os jogos estão marcados para quinta-feira às 3 horas da tarde, né? E eu acho que O Santa Cruz tem mais cara de time que vai chegar. Resta saber se o ABC vai pegar o Açu na última rodada e confirmar a vitória, né? Porque tá todo mundo batendo o Açu, não seria diferente o ABC com esse adversário, né?
Pois é, rapaz, você tem razão aí. O Potiguar de Mossoró é um time que às vezes ensaia, já em alguns campeonatos, né? Ensaia a embalar uma boa campanha aí, mas às vezes entrega pro América em meio de campeonato, né? O pessoal usa justamente esses dois campeonatos que o Potiguar ganhou em cima do América para refutar essa situação, mas em classificações de turno, em meio de tabela, geralmente o Potiguar de Mossoró é entrega pro América. Eles entregam pro América e geralmente engrossam pro ABC. Olha aí o que aconteceu na Série D do ano passado, né? Eles arrancaram lá um empate contra o ABC. E agora, né, nesse ano, eles meteram 4-2 no ABC, no Frasqueirão. E logo em seguida, eles perderam pro América, né? Aí vamos aqui, outro jogo que teve nessa rodada, um jogo também bastante importante para a classificação final, foi Globo 2, Santa Cruz 3. O Santa Cruz aí, ele vem confirmando a boa fase, né? Uma campanha aí com 4 vitórias e 2 derrotas, perdendo apenas para os dois grandes times da capital. Aí agora eles emendaram aí a 4ª vitória deles em 6 jogos, ganhando em cima do Globo. Ganhando em Ceará Mirim por 3-2. Inclusive um dos gols foi daquele Max, né? O homem de pedra, que aí disputou em algumas campanhas de acesso do América. Diego, nesse jogo se confirma aí uma previsão que a gente fez na primeira rodada do primeiro turno, né? Algo que a gente falou lá atrás, inclusive está no nosso podcast, se vocês voltarem aí umas 2 a 3 edições. O Globo parece que realmente tirou o pé, né, no segundo turno.
Rapaz, eu acredito que o problema na campanha do Globo foi o empate contra o Açu lá em Açu, no Edgazão, na 5ª rodada. Quando eles empataram com o Açu, eles perderam, assim, basicamente as chances de classificação. E aí eu acho que eles tiraram o pé. O jogo de hoje, essa derrota para o Santa Cruz, eu acredito que já é um jogo já contaminado pelo empate do jogo anterior, se é que você está me entendendo. E aí eles acabaram tirando o pé e certamente vai agora usar essa última partida como meio que um preparatório para a final do campeonato e guardar forças e tentar recuperar algum lesionado, evitar ter jogadores expulsos, esse tipo de coisa, para chegar o mais forte possível na final do campeonato. Agora, o que não invalida o que a gente disse, né, o que você levantou naquele podcast, o Globo teria que arrancar muito bem e aí ter chance de classificação no meio para o fim, para tentar a classificação no segundo turno. Como eles tiveram esse tropeço contra o Açu, eles perderam totalmente as chances de classificação. Se você olhar a classificação, eu queria levantar a classificação agora, até para voltar naquela questão do Potiguar.
Vamos lá, eu vou então aqui anunciar a classificação. O ABC assumiu a liderança, né, com essa arrancada, 13 pontos. O Santa Cruz de Natal tem 12 pontos, mas tem 5 gols de saldo. O Potiguar de Mossoró tem 4 vitórias também, 12 pontos, mas está com menos 1 de saldo. O América vem em quarto lugar com 11 pontos. O Globo vem em quinto lugar com 7 pontos. Fosse Luz, 4 pontos e sexto. Palmeiras em sétimo lugar com 3 pontos. E o Açu vem aí na lanterna do turno com 2 pontos. Sendo que amanhã a gente ainda tem esse jogo aí de Força e Luz e Açu.
Eu queria fazer uma análise das chances de classificação, até para falar sobre o Potiguar, que chances o Potiguar terá de classificação. O ABC é líder com 13 pontos, 1 ponto à frente do terceiro colocado, que é o Potiguar, com 12 pontos. O ABC precisa da vitória para garantir, sem depender de ninguém, a classificação. Um empate pode colocar o ABC como primeiro e até como segundo do grupo, dependendo da combinação de resultados aí. E a derrota pode deixar o ABC também classificado, mas numa situação bem mais perigosa com relação à classificação. O ABC pode classificar até com derrota, mas a verdade é que o ideal é que o ABC vença seus jogos. Ninguém quer que o ABC perca, né? O Santa Cruz vem um ponto atrás do ABC, é o segundo colocado. Joga a última rodada contra o Palmeiras no Arena das Dunas, às 3 horas, quinta-feira, como eu já disse. Tem todas as oportunidades de classificação, porque o Palmeiras, nesse momento, ele está rebaixado, né, até pela perda de pontos que teve no TJD aqui do estado. E o Santa Cruz teria que, poderia vencer ou empatar o jogo e ainda teria chance de classificação, dependendo dos resultados do resultado de empate lá em Mossoró, né? Se o Potiguar e o América empatarem, o Santa Cruz, mesmo com empate, ele teria a vaga garantida, né? O Potiguar de Mossoró, e aí aqui é o detalhe que eu queria puxar, para que o amigo que está ouvindo a gente entenda. O Potiguar de Mossoró, ele tem um saldo negativo de menos um gol. Para o Potiguar de Mossoró classificar, ABC e Santa Cruz tem que perder o jogo. Aliás, exatamente, ABC e Santa Cruz tem que perder os jogos. Porque se o ABC vencer e o Santa Cruz vencer, o Potiguar não passa o Santa Cruz pelo saldo de gols. Se o ABC perdendo e o Santa Cruz vencendo, e o Potiguar vencendo, aí o Potiguar entraria como segundo do grupo. E vai ser sempre nesse cálculo, porque o saldo de gols do Potiguar é inferior ao do Santa Cruz de Natal. Obviamente, eu não vou aqui dizer que o Potiguar de Mossoró, por ter um saldo de gols pior e o Santa Cruz jogar contra o adversário fraco, vai abrir as pernas para o América lá em Mossoró. Eu acho que isso é ser leviano, eu não vou dizer isso. Mas que pode acontecer, pode. Porque imagina aí que ABC, Santa Cruz e Potiguar vençam seus jogos finais. Potiguar só passa se fizer um 6-0, um 7-0, sei lá. O Santa Cruz tem que vencer pelo placar mínimo. E o Potiguar teria que dar uma goleada absurda no América, que é impossível de acontecer. Entendeu?
Aí nem o ABCista mais otimista acreditaria nessa aí.
Exatamente. Se nos últimos 10 minutos de jogo lá em Mossoró, 0-0, o jogo, vamos fazer um cenário aqui. Jogo Xalás, 35 minutos do segundo tempo, 0-0, Potiguar e América. Os dois sendo eliminados com esse resultado. O Santa Cruz estiver vencendo, o ABC estiver vencendo, ou Santa Cruz vencendo e o ABC perdendo, ou o ABC vencendo e o Santa Cruz perdendo, o final do jogo pode ter uma característica completamente diferente. Por quê? Porque animaria o Potiguar a vencer o jogo, animaria o América a vencer o jogo. Se o ABC ou o Santa Cruz não conseguirem o resultado, ficar no empate, por exemplo, o Santa Cruz empatou, o ABC empatou, também anima o jogo lá do lá em Mossoró. Só que tem um detalhe. Um empate do ABC já tiraria a primeira colocação do América, por exemplo. Então, são essas coisas que eu observo nesse jogo, nessa rodada final, e indicam que o Potiguar de Mossoró, mesmo brigando para vencer o jogo, ele tem chances relativas, porque o Santa Cruz, que tem a mesma pontuação do Potiguar, tem um saldo positivo de 5. E o Potiguar de Mossoró tem um saldo negativo de menos 1. E aí eu vejo que o Potiguar teria que brigar o último jogo inteiro para vencer o jogo e fazer muitos gols. Já o América, também devido a esse saldo positivo do Santa Cruz ser maior que o saldo do América. O América tem um saldo positivo de 4. Se o Santa Cruz perder, o América não poderia empatar. Por quê? Porque o Potiguar de Mossoró ficaria à frente do América com 13 pontos e superaria o Santa Cruz. O América, ou seja, na última rodada briga para vencer. Só a vitória interessa ao América, de qualquer resultado. Só a vitória interessa o América.
Sabe uma coisa bem interessante aí nesse jogo do Santa Cruz?
Diga.
Uma derrota do Santa Cruz já resolve a parada no ABC. Porque como América e Potiguar vão jogar um contra o outro, é matematicamente impossível. Sim. Que os dois ultrapassem o ABC ao mesmo tempo.
Exatamente. É aquele resultado que, mesmo com derrota, o ABC classifica. Porque o ABC ficaria com 13. Um empate entre Potiguar e América colocaria o Potiguar com 13, mas com saldo menor. Ou seja, o ABC permaneceria em primeiro. O Santa Cruz, com a derrota, não passaria de 12. Então, o ABC e Potiguar se classificariam ambos com 13 pontos e o saldo de gols definiria. É interessante. E essa última rodada obrigue tanto o ABC quanto o Santa Cruz, quanto o Potiguar e o América a vencer seus jogos. É uma rodada valendo em todos os jogos da ponta de cima da tabela, né? Na ponta de baixo nós já temos aí o Palmeiras aí rebaixado, né? Porque perdeu 7 pontos no TJD, mesmo com a pontuação, eu acredito, do primeiro turno, eles não consigam a classe. Na verdade, eu acho até que conseguem, hein? Se o Palmeiras venceu, eu acredito que o Palmeiras escape do rebaixamento, porque o Palmeiras fez 10 pontos no primeiro turno e agora está com 3 pontos. Então, 13 pontos menos 7 dá 6 pontos. O Açu, no primeiro turno, fez 6 pontos e agora fez 2, tomando 8. Se o Açu não vencer, é provável que o Palmeiras vencendo escape do rebaixamento, não é isso?
Vamos aí. Esse caso do Palmeiras é bem interessante porque é um pouco polêmico, mas está com um cara que foi um vacilo, sabe? Eu não fui muito a fundo não, nesse caso, mas o que tudo indica, não são 7 pontos que o Palmeiras de Goiânia vai perder. Na verdade, são 12 pontos. Porque... então já era. E é game over.
Ah, então já era. Né?
Parece que eles escalaram, né, num dos jogos, um jogador com 15 anos, entendeu? E o regulamento não permite. O mínimo tem que ser 16. E aí, não tem o que dizer, né? Se ficar comprovado mesmo, o cara foi relacionado com menos de 16 anos, meu amigo. Aí já é game over. Vai perder aí... pontos.
Não, perder já perdeu, já perdeu. Foi julgado, né? Agora parece que foram 7 pontos só, não sei quantos pontos foram, mas parece que foram 7 pontos. Eu vou até confirmar aí, mas já foi julgado aqui nas esferas locais, né? Ele pode recorrer ali no STJD, ali na esfera nacional da Justiça Desportiva, que eu acho que eles não vão fazer isso, porque financeiramente é caro, né? Fazer esse tipo de questionamento, mas... se foram 7, ainda tem chance. Se for mais que isso, não tem mais chance. Já é rebaixado. E se o Açu vencer o Fosse Luz amanhã, né? Que tem um jogo dessa rodada que não foi concluído ainda. O Açu pode chegar a uma pontuação que não dê para o Palmeiras chegar, né?
Pois é. E também, assim, além do custo financeiro que tem para você... subir esse caso na instância superior da Justiça Desportiva, é caso perdido, entendeu? Se constatar lá, esse caso aí não tem assim muito que você relativizar. E tá lá o cara na relação, menos de 15 anos é game over, não tem muito o que fazer. Eu não sei se você se lembra, mas quem foi vítima disso também no ano passado foi o Potiguar do Mossoró. Eles perderam os pontos no primeiro turno porque apareceu aí numa relação um jogador com a idade menor do que 15 anos, né? Ou menor do que 16 anos. Isso é algo que realmente precisa ser bem controlado e que não pode estar acontecendo assim.
É verdade. Só lembrando aí, né, que na rodada anterior o ABC venceu o Santa Cruz por 2-1. Num jogo muito difícil, uma vitória muito difícil, uma comemoração bem efusiva dos jogadores após o apito final, né? Sentindo o peso aí da responsabilidade de ter vencido esse jogo, porque o ABC poderia já estar até eliminado se não tivesse vencido o Santa Cruz e vencido o América. E com essas duas vitórias o ABC encaminha uma classificação para a final do turno. Mas acho que a gente vai falar mais do clássico, né, Breno? Não vai voltar para o jogo do meio de semana não, porque O jogo que importa esse final de semana foi. Essa semana foi o clássico, né?
Pois é, né? Então vamos aqui virar a chave, né? Vamos começar aí a falar sobre ABC 3, América 1. Jogo aí que é uma surpresa, né? Que ninguém esperava assim, né? Que o ABC fosse ganhar, né? Que o América já fosse nosso freguês no Frasqueirão, né? Mas vamos lá, né? Vou dar aqui uma passada na escalação, que já está aí aparecendo na tela. O ABC entrou em campo com o Wellington, número 1. Lateral direito, Bruno Souza, número 2. A zaga com Vinícius Leandro, 13. Elitão, número 4. E Marcílio, na lateral esquerda, número 16. No meio de campo, Vinícius Paulista, número 5. Valderrama, número 17. E o Alan Pedro, número 9. Isso aqui é um falso 9, viu? O cara é 9 e tá no meio de campo. Aí no ataque, Claudinho, o Alisson e o grande aí, Levi. Vamos lá, Diego. Você pode aí abrir os comentários.
Bicho, a gente não pode fugir do jogo sem falar da arbitragem, né? Geralmente eu não comento arbitragem. É uma coisa que eu acho, dos motivos que me fazem ver futebol, a arbitragem é um dos que não tem a menor importância, mas o jogo de hoje foi contaminado, sinceramente, pela arbitragem. O jogo hoje teve dois pênaltis, acho que dois pênaltis que existiram, eu não vou questionar a marcação dos pênaltis, mas o Caio Max, né, que era o árbitro que estava lá apitando, acho que é esse o nome dele, e é teoricamente o árbitro mais importante da federação, porque é o árbitro que apita a Série A do Campeonato Brasileiro. O Caio Max, meu amigo, ele era pra ter expulsado o goleiro do América em duas oportunidades hoje, bicho. No lance do gol de Alisson de pênalti, o gol do 2-1, o Alisson foi comemorar com os jogadores do ABC, não fez sinal, não disse nada, pelo menos que eu tenha visto. Foi comemorar com os jogadores do ABC, daquele jeito marrento e tal. O goleiro do América, deu uma trombada, derrubou o Alisson dentro da área do adversário do América. E o juiz, palhaço, um paspalho, deu só amarelo. Impressionante, bicho. O cara agrediu o jogador, o cara pode até dizer, não, mas não machucou. Eu disse, não, se fosse pra machucar, poderia ir armado com a faca, com o revólver, que garantia machucar, pra pelo menos garantir que a expulsão valia. Mas nesse caso, o cara dá uma trombada nas costas do jogador do adversário, sem bola em jogo, sem nada, na traição, porque tava um jogador do ABC ali comemorando, sem condição de defesa, e fica por isso mesmo, tomou um amarelinho, a transmissão cheia de americano, não sei que porra de transmissão é essa, de televisão, que só tem americano aquela caralha, entendeu? Não, tudo tranquilo, tudo beleza, não aconteceu nada. Só o Júlio III, por incrível que pareça, foi o único cara que disse que podia ter vermelho ali naquela brincadeira. Aí no segundo tempo, tem lá acho que é uma falta, né? Num escanteio, um negócio assim.
Rapidinho. Então, vamos pegar por esse lado aí, né? De cheio de americano na transmissão, né? Júlio III é lá, né? Se pegou um ex-jogador do América, por que não pegou nenhum ex-jogador do ABC?
Pois é.
Por exemplo, se pegou o Júlio III, que é um jogador que passou no América aí recente, tem 10 anos, usando esse parâmetro, podia estar lá Ivan, por exemplo. Por que não? Ivan jogou no ABC pela última vez, mais ou menos na época em que Júlio III estava ainda jogando pelo América, entendeu? Eu não vejo nada demais nisso aí. Por exemplo, até o SBT está fazendo muito isso. Pega um jogador de um lado ou do outro.
É só uma questão de igualdade. Não, assim, o Júlio III foi até a favor do ABC nessa questão do pênalti, da expulsão do goleiro. Eu acho até que ele foi bem justo. Não é uma questão necessariamente pelo fato de ele ter jogado no América e tal. É uma questão de ter alguém do ABC ali, pro cara que tá assistindo a televisão como eu, que sou ABCdista, você que é ABCdista. Olhar pra ali e dizer, ó, tô sendo representado na transmissão. Já baixa o narrador ser americano. O comentarista ser um cara de fora, um cara do sul do país. Não tem nada a ver com o futebol daqui. Você tá entendendo? Já basta isso. É só uma questão de me ver representado na tela. Só isso. Entendi.
Eu vou dizer um exemplo bem legal que teve um dia desse. Teve um jogo de Palmeiras e Grêmio recentemente. Eu não lembro por qual competição foi. E o jogo passou... Também não lembro se foi na Globo, se foi no SBT. Aí tava Paulo Nunes nos comentários do jogo. Foi na Globo. Tava Paulo Nunes comentando o jogo. O Paulo Nunes jogou tanto no Palmeiras quanto no Grêmio, entendeu? Aí fica
parecendo. Não é nem uma questão da qualidade da transmissão aumentar. É só uma questão de representação. Quando você faz um clássico...
A qualidade eu creio que esteja boa. A imagem da banda tá boa.
Não, a qualidade que eu falo é a qualidade da transmissão, a qualidade do convidado. Entendeu? É a qualidade, assim, geralmente jogador de futebol tem extrema dificuldade em fazer comentários de futebol. Basta ver os jogos da Libertadores pelo SBT, que quando tem jogo assim do Flamengo é aquele Léo Moura que não consegue juntar uma palavra com a outra. Quando tem jogo do Palmeiras, lá tem um cara lá que também não é outro que não sabe juntar uma palavra com a outra. O comentário geralmente é fraco, você tá entendendo? Não é essa questão. A questão toda é só se fazer representar. Eu quero me ver ali, eu quero ver um ídolo meu ali falando, sabe? Você citou o Ivan aí, seria sensacional você ver Ivan na transmissão, entendeu? Boi Azul tá em casa, não, nem na no vendendo no bar lá do Frasqueirão, ele tá porque não tem torcida, entendeu? Tá de bobeira em casa, podia estar fazendo parte da transmissão. E outros assim, e outros caras aqui em Natal, que ficaram aqui em Natal e moram em Natal, jogaram no ABC, podia estar na transmissão. Mas, voltando ao arbitragem, teve esse lance do primeiro tempo, o goleiro do América já merecia ter sido expulso. E no segundo tempo, já acho que já depois do 3-1, né? Teve uma falta na linha de fundo. Aí deu aquela confusão básica de todo o clássico. O goleiro do América deu tapa em um, deu tapa no goleiro reserva do ABC, empurrou um camarada na linha lateral. Ou seja, ele só faltou puxar um revólver. É o que eu tô dizendo a você. Só faltou puxar um revólver. Ou uma faca. Merecia ter sido expulso. Aí expulsa um jogador da ABC, que pode ter feito alguma coisa, não vi. E outro jogador da América que fez alguma coisa também, não vi. Mas o goleiro fez o que quis naquele momento. Ele merecia ser expulso de novo. De novo, basta ver o jogo aí. O jogo tá na Band, no canal da Band lá no YouTube.
Eu ia até gravar, mas completo. A Band bota lá.
Entendeu? É impressionante que é o Max, bicho. E antes do jogo, acho que era uma gritaria geral quando Caio Max foi anunciado, porque Caio Max é conhecido por não marcar nenhum pênalti. Hoje marcou só pra calar a boca da torcida. Marcar nenhum pênalti a favor do ABC.
Só é aquele jogo do segundo
tempo. Inversão de falta ele adora. Inversão de falta ele adora. É impressionante, bicho.
Aquele jogo do segundo turno do ano passado, aquele que o América teve um bocado de pênalti, foi ele também, não foi?
Foi, ele vem apitando uma sequência de jogos aí pelo estadual. Uma sequência de jogos.
Pois é, rapaz. Hoje, assim, aquele primeiro pênalti do América, eu, sinceramente, eu fiquei meio desconfiado ali, viu? Porque, pra mim ali, pareceu os jogadores se enroscando ali na área. Aí, como...
Eu não sei dizer, porque... talvez as câmeras também da transmissão não tem a transmissão da banda e não tem assim muitas câmeras que dessem uma elucidada assim. Pra mim, o juiz pode ter visto o que o juiz pode ter visto ali, pode ter sido falta. Até porque o ABC venceu, não importa muito. Talvez se o ABC tivesse perdido, eu tivesse ficado injuriado com o lance, mas é isso, bicho. Que o Max tem esses problemas apitando o jogo do ABC. É impressionante como ele tá sempre apitando o jogo do ABC, principalmente ABC e América. Impressionante. Fazer até um levantamento aí pra no próximo podcast aí a gente fazer dar a informação correta, né? Quantos jogos aí, quantos clássicos ele vem apitando nos últimos anos aí e como foi a participação dele. Nesse, eu tenho certeza, ele prejudicou o andamento do jogo, porque o goleiro do América deveria ter sido expulso em duas oportunidades. Ele foi a mamãezada nesse jogo aí, fez o que a galera do ABC reclamava que ele faria e fez. E tender mais para o América. E ele, hoje, apesar de ter marcado um pênalti a favor do ABC, porque também é o seguinte, se ele não marca aquele pênalti em cima do jogador lá do ABC, que eu esqueci agora, se foi Alan Pedro, foi que sofreu o pênalti, eu não lembro agora quem foi que sofreu o pênalti, ele também seria um absurdo, porque foi muito pênalti aquela jogada, muito pênalti.
Ali, se ele não marca aquele pênalti ali, ele ia perder o controle de vez do jogo, porque o pessoal ia logo em cima dele, né? Como teve o pênalti com o América, um pênalti meio polêmico, né? Então, o pessoal não ia deixar passar, não. Agora, se fosse assim, o primeiro lance no jogo, talvez a coisa ficasse ali um pouco mais calma. E falando em participação, a gente já tem um...
Breno, rapidinho.
Só ler o comentário aqui do pessoal.
Não, deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Você emenda os comentários depois. É só um comentário. Pode prestar atenção como a arbitragem dele foi ruim. Que o América perdeu 3-1 pro ABC hoje. E amanhã ninguém vai estar reclamando da arbitragem. Pode prestar atenção.
Ixi, Mari. Amanhã você vê aí na imprensa. Acho que não vão ninguém reclamar mesmo, não. Vão só dizer, é porque o ABC ganhou 3-1, jogou muito, não sei o quê. E ninguém vai falar de arbitragem mesmo, não. Aí vou aqui, os comentários do pessoal no Facebook. Tânia Andrade mandou aqui um parabéns ABC. O Josias Cenas mandou parabéns ABC, vamos que vamos. E o Luiz Carlos, boa noite pessoal. O ABC tem que jogar muito, tá devendo um mototáxi. Um abraço a toda a equipe, parabéns. Vamos ali falar mais uma análise mesmo sobre o time do ABC que jogou hoje. Eu vou repetir aqui a escalação do ABC, que tem algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. O ABC entrou em campo com Wellington, Bruno Souza, Vinícius Leandro, Elitão, Marcílio. Aí Vinícius Paulista, Valderrama, Alan Pedro, Claudinho, o Alisson e o Levi. Uma coisa aqui que eu queria perguntar, que eu chamo a atenção. Essa seria a melhor escalação que a gente tem com o nosso elenco atual?
A princípio, sim, né? A princípio, sim. Já que Ederson, eu acho que o ABC não deveria nem ter contratado, porque ele vai jogar apenas o estadual, né? A princípio também, porque de repente mela o negócio lá e ele não vai pra onde ele foi vendido lá, a Arábia, sei lá onde é que é. Emirados Árabes. A princípio, sim. Talvez aí um Vitinho entrando no lugar de Levi ou de Claudinho, assim, não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais o que fazer. Eu acredito que o ABC, ele teria mais ou menos esse espinha dorsal. E falando sobre o jogo, eu queria até que você entrasse no bate-bola aí, né? Sobre a escalação, na verdade. Eu gostei muito do jogo hoje de Bruno Souza. Gostei muito, foi um jogador que apareceu bem na lateral, não assim, não cansou, porque tá vendo, tá sendo comum aí no jogo do ABC, você vê no fim do jogo ali os caras completamente derrubados fisicamente. Gostei também da dupla de zaga, a dupla de zaga hoje foi séria ao extremo, foi seríssima, não permitiu grandes coisas do adversário dentro da área do ABC, apesar de em alguns momentos ter ocorrido falhas. Teve aquele lance patético do segundo tempo em que, acho que foi Elitão, trombou com o Vinícius Paulista, sei lá com quem foi, no meio de campo e os dois ficaram no chão. Gostei do Alan Pedro. Não é que ele foi brilhante, chamou atenção. Ele jogou um feijão com arroz ali, tranquilo, sem erros, sem grandes erros, foi bem. Valderrama, não precisa nem dizer, né? Valderrama, quando vai bem, ele o meu campo do ABC funciona muito bem e funcionou muito bem. O destaque, assim, o Alisson precisa ainda de ritmo. Aquela fratura ainda cobra muito de Alisson, aquela fratura no ano passado ainda cobra fisicamente muito de Alisson, que não conseguiu entrar em forma. Apesar do começo da temporada ele ter feito alguns jogos bons e alguns gols importantes, nesse momento da temporada, nesse recorte, ele está mal. Se ele não aparece muito em jogadas positivas, é sempre discreto. Claudinho, eu acho que é um jogador que encaixou bem. Ele tirou o Alisson da ponta esquerda ali, do lado esquerdo do campo, e jogou para o meio, no meio do ataque. Porque ele tem mais disposição, apesar de tecnicamente não ser brilhante, mas ele tem mais disposição hoje do que o Alisson. Levy fez o gol, mas eu não vi assim um brilho nele tão grande. Eu preciso ver mais vezes, né? Eu acho que ele foi um jogador que foi contratado agora com essa leva, acho que 5 jogadores que Moacir Júnior.
Rapaz, ele vinha no começo da semana passada, já foi regularizado, já fez gol no meio da semana contra o Santa e já fez gol contra o América. Ele tá com aproveitamento aí de 100%, né? Nos dois jogos que...
Vamos observar, é o que eu tô sugerindo. Vamos observar, eu quero observar mais esse jogador. Me chamou a atenção em algumas coisas, mas o recorte é muito pequeno ainda, são só 2 jogos. Vamos ver o que é que eu posso falar mais aqui. Marcílio, aquele futebol... sempre 6,5, às vezes 7, mas sempre 6,5, nunca muito abaixo, nunca muito acima. Sempre num ritmo conhecido, assim. Acho até que o ABC, se pudesse contratar um lateral esquerdo com mais condições de chegada ao ataque, talvez fosse melhor. Não sei se vai ter dinheiro para isso. E é isso. A média geral do jogo de hoje foi muito boa, a média geral. Foi 7,5. O jogo em si, o ABC jogou um primeiro tempo em que propôs bastante o jogo, bastante mais que o adversário, e quando fez o 2-1, assumiu uma postura um pouco mais recuada para aproveitar os contra-ataques, e que durou até o fim do jogo. E no fim do jogo o ABC acabou fazendo o terceiro gol. E foi basicamente isso, né? O jogo, o ABC aproveitou bem os erros do adversário, que são muitos, e venceu o jogo e encaminhou a sua classificação.
Pois é, rapaz. Assim, na semana passada, a gente gravou o podcast com um tom bem pessimista, não sei se você lembra. O ABC tinha perdido ali pro Potiguar de Mossoró, aí Santa Cruz ganhou, o América também ganhou. E isso meio que colocou pressão no ABC, né? Tanto que qual foi o título do nosso podcast? É vencer, 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 né? Porque era realmente ali o único resultado que interessava para o ABC nos 3 jogos remanescentes aí no segundo turno. E contra o Santa Cruz, no meio da semana, a gente ganhou de 2-1, né? Jogo apertado, o ABC ali saiu na frente. Aí o Santa Cruz vai, empata, o ABC vai do meio pra frente, segundo tempo, consegue ali um gol, né? Pra dar cartola ali, pra encaminhar a vitória. E hoje, contra o América, é um jogo tenso, né? Porque o jogo do Potiguar de Mossoró ontem colocou pressão tanto no ABC quanto no América. Aí o ABC vai, abre o placar, o América empata logo em seguida. Vocês estão vendo aí, né? Aparecendo na tela. Aí no segundo tempo, rapaz, eu tava até meio receoso no segundo tempo do que poderia acontecer também. Porque o jogo do Santa Cruz contra o Globo começou mais cedo do que o jogo da ABC e América. E no segundo tempo, o América já entrou em campo sabendo que teria que menos que empatar o jogo contra o ABC para não entrar a última rodada em maus lençóis, né? E o segundo tempo, rapaz, você preste atenção, o América teve melhor em boa parte. Eles propuseram muito jogo, eles tiveram muitas chances no gol. E o que aconteceu no jogo de hoje foi que brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Wellington, viu? Esse aí vem se mostrando realmente um grande acerto do ABC para a temporada. Para mim, foi o melhor jogador do jogo de hoje. Porque ele ali fechou o gol. Vocês fecharam atenção no lance do pênalti do América. Ele tinha feito uma defesaça no escanteio. Aí no escanteio, o jogador do América bateu fechado. E ele defendeu a bola novamente. Só que aí ele teve aquela enroscada de Vinícius Paulista com o Alisson Pernambucano, né? Que tem 300 quilos, né? Ele conseguiu ali derrubar o cara e foi pênalti. Mas fora isso, teve várias outras rápidas. Teve várias outras defesas ali também ao longo do jogo que foram bastante importantes. O América com isso não conseguiu empatar, né? Aí o ABC definiu, deu números finais ali da partida com o Levi, né? Que ali, pra mim, ali cortou o barato do América e eles não conseguiram mais criar tanta chance de gol.
Breno, dizem que foi sentido abalos sísmicos do outro lado do mundo. Na China foi sentido que no momento em que o Wallace Pernambucano despencou na área, foi sentido abalo sísmico lá na China. O pessoal lá tá preocupado, monitorando aí as ações de Wallace Pernambucano nesse momento. Você falou aí de Wellington, tinha esquecido de falar de Wellington. Semana passada, no nosso podcast, podcast Papo Alvinegro, para quem não tá ligado aí, procura aí no Deezer, ou no Spotify, ou no blog Papo Alvinegro, papoalvinegro.blogspot.com, tá lá o... bota lá Papo Alvinegro, que você vai findar achando no nosso podcast. Eu tinha criticado o Wellington, porque vinha nas últimas semanas o Wellington rebatendo muitas bolas na área, perto do gol, tinha sofrido alguns gols nesse sentido. Tinha tido uma atuação assim que, a meu ver, eram atuações boas, mas com erros que poderiam resultar em gols do adversário. Eu critiquei ele. E nesse jogo vale a nota dizer que ele fez um jogo impecável hoje. Hoje, as bolas que foram no gol, ele agarrou a bola ou fez defesa em dois tempos, né? Mas em nenhum momento ele deu chance para o adversário ter um rebote ali. E hoje foi um jogo impecável do goleiro do ABC. Vale o registro, eu tinha criticado ele no podcast passado. Dessa vez, realmente, a nota média dele foi bem alta em relação ao que vinha acontecendo, a meu ver, né? Breno é um cara que tá aí dizendo que é um grande acerto aí. Eu até acho que é um grande acerto a contratação dele, mas cabia críticas naquele momento. Agora, obviamente, o jogador fez, na verdade, um grande jogo nessa partida, né?
Pois é, rapaz. Inclusive, eu também tenho algumas dessas críticas, principalmente no começo do campeonato. Eu acho que ali nos dois primeiros jogos dele, ele bateu algumas roupas em jogos que o ABC ganhou, né? Mas foram situações que acabaram passando mais despercebido para a torcida. Mas se você prestar atenção, o Wellington ele falhou algumas vezes nesses jogos que acabaram sendo jogos menores pro ABC. Mas sabe quais foram os dois melhores jogos dele na temporada? Foi o jogo ABC 1, Botafogo 1, em que o ABC se classificou ali nos pênaltis, e ele defendeu ali um pênalti, e fez uma defesaça no jogo. O cara chutou de longe, ele defendeu, aí o cara pegou de primeiro rebote, ele defendeu de novo. E esse jogo de hoje, o clássico contra o América, que ele também agarrou muito bem, os dois melhores jogos dele na temporada. E aí, né, eu acredito que ele vem com um ritmo, ele vem num crescimento aí constante. E nessas situações que eu venho falando que o ABC precisou dele, ele correspondeu.
Ele teve uma boa atuação, é o que eu tô dizendo. Ele teve uma excelente atuação, mas não apagou alguns jogos preocupantes que ele fez aí nos últimos jogos, né?
Rapidinho, teve mais um comentário aqui, ó. Manda um alô pra Severo e Fabinho ABCista. Fica aí o registro aí, ó. Fábio Melo, obrigado aí por nos acompanhar.
Abraço aí pro Fabinho e... como é que é o nome? Fabinho e o Severo, um alô pra eles.
Pois fica aí o nosso registro aí sobre o jogo de hoje. Vamos lá. A gente depende de nós mesmos, né, agora, pra classificar contra o Açu. Tamo com tudo aí.
É verdade. Um abraço a todos, né, Breno? Até a próxima semana, galera.
Valeu.